Senhores vereadores, sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais, reúne-se esta casa nesta noite, dia 16 de maio de 2016, para os trabalhos da sua 16ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 16ª legislatura, para esta data regimentalmente convocada. O senhor segundo secretário fará a chamada nominal dos senhores vereadores.
André Luiz Rocha, Antônio Cláudio Pazenotto Júnior.
Presente.
Bruno Barnabé da Silva, presente. Davi Wilson Aparecido Rogério. Domingos Antônio Cláudio.
Presente.
Edson José Bombonati. Gamaliel Lourenço de Souza.
Presente.
Gilciane Roscomalto. Gilles Quitines Croca.
Presente.
Matheus Escarço.
Presente.
Nelson de Souza Soares.
Presente.
Telêmaco Tonete Borsari.
Presente.
Valdir Antônio Vitorino.
Presente.
Havendo número legal de comparecimentos, declaro aberta a sessão com a execução do hino nacional. Com a resolução 316 de 2007, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, ficando a mesma aprovada por unanimidade, em virtude de não ter havido nenhum pedido de retificação ou impugnação. O senhor segundo secretário fará a leitura da matéria que consta da pauta do expediente.
Projeto de Lei número 73 de 2016 da Prefeitura Municipal de Capivari, que altera os dispositivos da Lei número 4.214 de 2013 e suas alterações até a Lei número 4.924 de 2006, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Capivari, período de 2014 a 2017. Consubstanciado no ofício 238 de 2016, anexo.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o líder de governo, Valdir Vitorino.
Gostaria de pedir para que possa ir para a ordem do dia esse projeto, né? É o PPA, e o do projeto 73 ao projeto 79. O projeto 73 é o plano plurianual do município e o 74 é a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. E os outros projetos são remanejamento de verba dentro das secretarias. Eu gostaria de pedir ao plenário que possa, para a ordem do dia, esses projetos, do 73 ao projeto 79.
Então, atendendo a solicitação do líder de governo, coloco em discussão o pedido de urgência aos projetos de lei do número 73 ao número 79. De 2016. Se algum vereador quiser votar algum projeto em separado, é só solicitar a presidência, assim faremos. Em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, queiram se manifestar. Aprovado por todos os pedidos, por todos os presentes, o pedido de urgência aos projetos de lei número 73 ao número 79 de 2016. Eles vão para a ordem do dia. Eu peço que o segundo secretário possa fazer a leitura dos mesmos.
Projeto de Lei número 74 de 2016 da Prefeitura Municipal de Capivari, que altera dispositivos da Lei 4.740 de 2015 e suas alterações até a Lei número 4.946 de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016. Consubstanciado no ofício 239 de 2016, anexo.
Urgência já aprovada, segue para a ordem do dia.
Projeto de lei número 75 de 2016 da Prefeitura Municipal de Capivari, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na contadoria municipal no valor de até R$ 487.650,00 através da anulação parcial de dotações do próprio orçamento, visando suas adequações, consubstanciado no ofício 240 de 2016, anexo, solicitando urgência na votação.
Urgência já aprovada, segue para a ordem do dia.
Projeto de Lei 76 de 2016 da Prefeitura Municipal de Capivari, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na contadoria municipal no valor de até R$ 445.158,98, através de anulação parcial de dotações do próprio orçamento, visando obra de infraestrutura sanitária no conjunto habitacional Capivari D, vereador Dr. Ismael Sanches, consubstanciado no ofício 241/2016, anexo, solicitando urgência na votação.
Urgência já aprovada, segue para a ordem do dia.
Projeto de lei número 77 de 2016 da Prefeitura Municipal de Capivari, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na contadoria municipal no valor de até R$ 594,05 através de superávit financeiro, visando devolução de saldo remanescente de convênio firmado com o Ministério da Educação, consubstanciado no ofício 242/2016, anexo, solicitando urgência na votação.
Urgência já aprovada, segue para a ordem do dia.
Projeto de lei número 78 de 2016 da Prefeitura Municipal de Capivari, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na contadoria municipal no valor de até R$ 9.951 através de superávit financeiro, referente a doações ao Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, consubstanciado no ofício 243/2016, anexo, solicitando urgência na votação.
Urgência já aprovada, segue para a ordem do dia.
Projeto de Lei número 79/2016 da Prefeitura Municipal de Capivari, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na contadoria do SAI no valor de até R$ 81 mil, reais, através de anulação parcial de dotações do próprio orçamento, visando suas adequações, consubstanciado no ofício 244/2016, anexo, solicitando urgência na votação.
Urgência já aprovada, segue para a ordem do dia.
Requerimento número 79/2016, do vereador Gilles Quitines Croca, que regimentalmente, senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre projeto para instalação de câmara de monitoramento nas creches de Capivari.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 80/2016, do vereador Gilles Quitines Croca, que regimentalmente, senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre o valor do repasse do IPVA do governo estadual para o governo municipal em 2016, incluindo informações correlatas.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 81/2016 dos vereadores Domingos Antônio Cláudio, Matheus Escarso, Nelson de Souza Soares e Telêmaco Tonete Borsari, que regimentalmente o senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre carta-convite realizada pelo SAI com escopo de contratar empresa para prestar serviços na área de segurança do trabalho, incluindo informações correlatas.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Domingos Antônio Cláudio.
Solicito a viabilidade e a compreensão de Vossa Excelência e aos demais pares a possibilidade de nós termos o requerimento 081, 082 e 083 em regime de urgência.
Então, atendendo a solicitação do vereador Domingos Antônio Cláudio, coloco em discussão e votação o pedido de urgência aos requerimentos 81, 82 e 83 de 2016. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os presentes, segue para a ordem do dia requerimentos 81, 82 e 83 de 2016. Peço que o segundo secretário possa fazer a leitura.
Requerimento número 83/2016 do vereador Domingos Antônio Cláudio, que regimentalmente o senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre tratamento de esgoto, particularmente no tronco da rua Antônio Bóquio, no bairro Jardim Elisa, incluindo informações correlatas.
Urgência aprovada, segue para a ordem do dia.
Requerimento número 82/2016 do vereador Domingos Antônio Cláudio, que regimentalmente o senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre tratamento de esgoto em Capivari, incluindo o percentual tratado, o prazo para atingir 100% de tratamento e outras informações correlatas.
Urgência já aprovada, então segue também para a ordem do dia.
Indicações ao Poder Executivo nos trâmites regimentais. Vereador Gilles Quitines Croca. Número 198/2016. Indica pintura nas paredes da fachada externa do Ginásio de Esportes Ronaldão. 199. Indica projeto de colocação de iluminação pública adequada nas ruas do bairro Bosque dos Pinheiros. 200. Indica instalação de monitoramento com câmeras junto a todas as creches do município. 201. Indica que o SAI realize serviço urgente de tapa-buracos na rua Brasil, bairro Santo Antônio. 202. Indica incentivo fiscal com o escopo de aumentar o repasse do IPVA ao erário público municipal. 203. Indica serviço de tapa-buracos às ruas que circulam o Parque Ecológico Murilo Ferreira Carnicelli, no bairro Morada do Sol. 204. Indica iluminação pública adequada e de melhor qualidade de fronte ao Instituto Federal de Capivari, localizada a Avenida Enio Pires de Camargo. Vereador Davilson Aparecido Rogieri. 205/2016. Indica melhoria da iluminação pública na Praça Rodrigues de Abreu, no centro, assim como efetuar a troca de lâmpadas queimadas. 206. Indica reforma e revitalização do chafariz localizado na Praça Central, Dr. Cesário Mota. 207. Indica melhoria da iluminação pública e troca de lâmpadas queimadas ao longo de toda a Alameda Faustina Franca Aniquino. Vereadora Gilciana Roscomalto, 208 de 2016, indica a colocação de semáforo no cruzamento da Alameda Faustina Franca Aniquino e Rua Chavantes, de frente à Santa Casa de Misericórdia de Capivari.
Encaminhe-se as indicações por autógrafo ao Poder Executivo.
Ofícios diversos. Ofício número 231 de 2016 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao requerimento 49 de 2016 do vereador Gilles Quitines Croca, que solicitou informações sobre locação de veículos para a Guarda Civil Municipal de Capivari. Ofício 234 de 2016 da Prefeitura Municipal, solicitando prorrogação de 15 dias para encaminhar resposta ao requerimento 66 de 2016 do vereador Matheus Escarso. Ofício 236 de 2016 da Prefeitura Municipal, solicitando prorrogação de 15 dias para encaminhar resposta ao requerimento 64 de 2016 do vereador Matheus Escarso. Ofício 237 de 2016 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao requerimento 50 de 2016 do vereador Gilles Quitines Croca, que solicitou informações sobre IPTU em região da Rua 15 de Novembro. Ofício número 401 de 2016 da Caixa Econômica Federal, encaminhando informações sobre crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Ofício 147 de 2016 da Santa Casa de Misericórdia de Capivari, encaminhando demonstrativo dos atendimentos realizados em abril de 2016, relação nominal à disposição na Secretaria da Câmara, devido grande quantidade de laudas.
Cópias distribuídas aos senhores vereadores, arquive-se.
É o que consta no expediente, senhor presidente.
Nesse momento, declaramos livre a tribuna. Com a palavra, o senhor vereador.
Peço a palavra.
Doutor Giles.
Mais uma vez aqui, eu quero agradecer a Deus, que é o grande arquiteto do universo, por estar aqui em companhia dos demais pares, com saúde e discernimento. Muito boa noite, presidente Júnior Pazanotto, colega de mesa, vereador Bruno Barnabé, demais vereadores, a plateia aqui sempre presente, né? Meia dúzia de gatos pingados, mas que representam a nossa sociedade, tenho certeza que representam muito bem. E aqui hoje, já abrindo aqui a nossa fala, quero... de antemão aqui parabenizar a toda a imprensa. Nesse exato minuto começa aí o J. Santos da Rádio Cacique, em que eu quero fazer aqui uma homenagem a todas as senhoras, principalmente a todos os senhores que ouvem através da Cacique, através das rádios de Capivari. Conceição faleceu e perdemos aí um grande cantor. J. Santos, leve aí através das ondas da Cacique a voz inesquecível de um dos maiores cantores da boa idade, principalmente daqueles da música popular brasileira, enfim. Exatamente um cantor que nasceu no Rio de Janeiro, fez a sua carreira em São Paulo, capital. Daqui a pouquinho eu trago alguns dois ou três pensamentos no final da minha fala em homenagem a esse grande cantor. É o Elvis brasileiro, né? Ele esteve em Capivari, que me fale aqui a memória, na casa de um dos principais professores que eu tive, professor Bolinha, que foi o professor José Benedito Pinto Antunes, saudoso professor, grande professor, aliás, um grande mestre. Então eu me recordo, se não me falha essa minha memória, que ele esteve na casa do nosso querido professor José Benedito Pinto Antunes. Também aqui a imprensa, que a gente sempre homenageia, eu quero já registrar que hoje protocolei uma moção aos 25 anos do jornal O Semanário, jornal regional. Um abraço aí ao Túlio e também a todos aqueles que militam nesse grande tabloide periódico da nossa região. Sintam-se já homenageados pelos 25 anos, e a semana que vem eu trago aqui uma moção oficial para esse grande jornal, como são os demais jornais aqui da nossa região, da nossa cidade de Capivari. Fica aqui o registro também, 25 anos. Até como curiosidade, uma das matérias mais lidas do jornal, o regional, o semanário, o regional, é o jornal semanário, ele percorre por 6 municípios na cidade. E o Telema, com uma curiosidade, a matéria mais lida foi o Chupacabra, lá do jornal O Semanário. Eu acredito que o jornal de Capivari também veiculou em Capivari, aí, alguns anos atrás, há mais de uma década atrás, o tal do Chupacabra, né? Que passou por Capivari. Tem Chupacabra aí daqui em Capivari. Está chupando o que dá para chupar. Muito bem. Obrigado aí a Clobigene colocando as fotos já, né? Esqueceu? Mas tem o João lá. João, tá atento aí, João? Olha aqui. Já o vereador que mais percorre, como todos os outros percorrem, na mesma velocidade minha, o senhor Valdir, que não é o Valdir Maranhão, Valdir da farmácia. Nós passamos lá, viu, Valdir? Lá no Pinhalzinho, que faz muito tempo que o senhor não vai. E agora foi recapeado lá, ó. Daqui a pouco eu te dou a palavra. Espera um pouquinho, Valdir. Eu lhe provoquei porque eu gosto do senhor. Pode usar 30 segundos e olha as fotos, olha. Aproveita para olhar a foto.
Sim. Eu estive semana passada no bairro.
Tá certo.
Inclusive conversei com moradores lá.
Tá bem. Tá. O Gilles traz aqui um abaixo assinado, né? Tá aí na minha mesa. De 200 nomes de moradores lá. E nós precisamos ir lá no local para mostrar o buraco, para fazer a matéria. E agora fez um recap. Não 100%, viu? Não 100%. Mas foi resolvido essa semana. A listagem está comigo ali. Na minha pauta, a listagem dos nomes e do abaixo assinado. Então, o vereador que percorre o bairro foi no Pinhalzinho. Um serviço aí, malemar, não é de 100%, não vai durar muito. E também na Josefina, Giovana Rossi aqui. Josefina é uma via perigosa, via da morte aqui em Capivari. Agora começou um trabalho lá, um serviço, e o pessoal deixa aquela pedra com quase 50 centímetros para furar pneu de carro. Então o serviço começou mal feito, tomara que termine bem feito. Tomara, porque eu que fiscalizo, eu hoje estava vendo o serviço lá. A mulher parou o carro e falou: olha que absurdo, não tem uma placa sinalizando e vai cortar e furar o meu pneu. Agora faça bem feito. Esse momento aí eu estou fotografando a via de acesso do Pinhalzinho, ó. Do Pinhalzinho, com a máquina própria, fazendo a matéria, o trabalho do vereador. Vereador Barato, olha lá, o lixão. Tirou o lixão, senhor Valdir? Tirou ou não? Tirou o lixão aí, o portal. Tem que tirar esse lixão aí. Então essa via agora foi recuperada e é isso que nós precisamos. O vereador tem que tirar foto do buraco. O que ele não pode é puxar saco e ter secretário para puxar o saco. O cara que mama na vaca não vai falar mal da prefeitura. Então tem que tirar fotografia de buraco, sim. É o buraco, é o dia a dia, a qualidade de vida das pessoas em Capivari. E isso é um absurdo, tá? Falando em qualidade de vida, o Bosque dos Pinheiros, aqui, ó, esse é uma obra do vereador, viu? Se o vereador Valdir também quiser usar a palavra, esse campinho aí, tem o campinho de futebol lá, e tem placa que o vereador levou lá também, sem custo nenhum para a prefeitura. O prefeito ainda não falou sobre, viu? São 11 bairros, o prefeito. Esse vereador modesto aqui conseguiu a parceria e coloquei placa em 11 bairros. Agora vem lá com o marketing lá, Capivari mais clara, colocando placa em bairros. Eu já coloquei em 11 bairros, 11 de Capivari. Quem quiser, cheque, vai lá no bairro. Tem propaganda que eu nem fiz. Tem morador ainda que nem sabe. Mas esse é o trabalho humilde desse modesto vereador. Esse campinho aí, nós arrumamos o campinho lá. Aí o prefeito está ao meu lado, aí o Murilo me parece que está aí comigo. Foi feito o campinho, área de lazer do Pinhalzinho. Não é chegar agora em véspera de eleição no Pinhalzinho. Tenho aí comigo a lista. Tenho aí comigo abaixo assinado. E hoje eu recebi, infelizmente, mas o prefeito tem o mesmo esforço que ele tem para o esporte, né? De resolver o caso dessa senhora que esteve no seu gabinete. E hoje, no qual estando no sistema e fazendo levantamento do sistema, do protocolo dela, no pontuário dela no posto de saúde central, a resposta que tive é: olha, não existe uma previsão de quando isso vai acontecer, porque ela está na fila de espera por Piracicaba. Do qual eu entrei de imediato, liguei para o filho que fez a solicitação, e pedindo para que ele possa ir até a OAB, né, procurar um advogado e tentar resolver o problema dele, resolver o problema da sua mãe, através de uma via judicial.
apesar que é de conhecimento que em alguns casos o seu prefeito não está obedecendo nem mais as obrigações, né, por determinações jurídicas, judiciais, mas quem sabe, mas essa consegue resolver o problema dessa senhora, que se fôssemos observar pelo que essa família tem feito, apesar que todos devem ser tratados da mesma forma, isso o seu prefeito está fazendo, né? Está fazendo no descaso na área da saúde, mas espero que ele venha alcançar êxito para essa senhora através por vias judiciais. Outro sim, nobre vereador Dr. Gilles, eu ia até pedir a parte, mas percebi que estava já vencendo o período. Quando o nobre vereador, líder de governo, ataca Vossa Excelência a respeito de saber o que aconteceu com a máquina, eu achava que o líder de governo daria para o senhor uma resposta positiva daquilo que realmente está acontecendo no bairro. Tenho cobrado, tenho acompanhado. Concluo, senhor presidente, já por imediato.
Um minuto, Fernando.
Os trabalhos daquele bairro. E foram me garantidos, nobre vereador Gilles, que segunda-feira passada essas máquinas estariam lá no bairro Santa Teresa, bairro Santa Rita de Cássia, dando a continuidade do trabalho. Mas só que esqueceram para passar para mim qual seria a segunda-feira. Mas iniciaram hoje, doutor Gilles. As máquinas estão lá hoje, estão trabalhando lá, e espero que elas não saiam de lá enquanto não terminam todos aqueles trabalhos, dando atendimento para aqueles moradores do bairro Santa Rita de Cássia, quanto também o Paineirinha. Então os maquinários já se encontram lá dando andamento no processo de limpeza, e espero que seja resolvido e dando os devidos valores que aquela população tão sofrida, tão abandonada, necessita e precisa naquele importante bairro residencial Santa Rita de Cássia. Faço-me confusão com os dois bairros aqui. Santa Rita de Cássia. E desde já agradeço aos moradores que sempre estão em contato, e estamos juntos aí, até o Dr. Gil, que sempre está visitando também o bairro lá, e fico aqui à disposição daqueles moradores e lutar em prol deles para que também sejam beneficiados, porque impostos, igual nós aqui nos centros ou nos bairros aqui, eles pagam normalmente. Muito obrigado, boa noite a todos.
Continua livre a tribuna. Não havendo mais oradores, passaremos agora à ordem do dia, conforme dispõe o nosso regimento interno da casa. Vou pedir a gentileza ao Dr. Gilles, nosso vice-presidente, para que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
André Luiz Rocha. Antônio Cláudio Pazanotto Júnior.
Presente.
Bruno Barnabé da Silva.
Presente.
Davilson Aparecido Rogieri. Domingos Antônio Cláudio.
Presente.
Edson José Bombonati.
Presente.
Gamaliel Lourenço de Souza.
Presente.
Gilciane Orozco Malto. Gilles Esquitini Scroca. Presente. Matheus Escarso. Nelson de Souza Soares.
Presente.
Telêmaco Tonete Borsari.
Presente.
Valdir Antônio Vitorino.
Presente.
Havendo o número legal de comparecimentos, o senhor segundo secretário fará a leitura da matéria que consta da pauta da ordem do dia. Obrigado, doutor. Só peço a compreensão dos senhores por um minuto, que a matéria está sendo trazida até o plenário. Nesse momento, então, até a chegada da matéria, eu declaro suspensa a sessão.
Posso?
Nesse momento declaro reaberta a sessão, então peço que o segundo secretário possa fazer a leitura da matéria que consta na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei número 73/2016 da Prefeitura Municipal de Capivari, que altera os dispositivos da lei 4.214/2013 e suas alterações até a lei 4.924/2016, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Capivari, período de 2014 a 2017, consubstanciado no ofício 238/2016, anexo.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Valdir Vitorino.
Gostaria de consultar o plenário se poderia votar esse projeto 73 ao projeto 79, votar em bloco.
Então, são os projetos que foram solicitados à urgência. Consulto o plenário. Se alguém tiver alguma objeção em algum projeto, que só solicitar a presidência, que votamos em separado.
Palavra de ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Torgiles.
Apenas eu queria tecer alguns comentários aqui no projeto 7616, que é com relação aí à questão do tratamento, à infraestrutura do esgoto sanitário. Então, que esse, e pelo menos esse...
Então, eu abro a discussão dos projetos, o senhor faz a... pode ser?
Pois não.
Pode ser. Bloco, não tem objeção nenhuma.
Sim.
Então, aqueles que concordam com a votação em bloco, permaneçam como estão. Primeiro coloquem em discussão, em votação, aqueles que concordam com a votação em bloco dos projetos de lei do número 73 ao número 79 de 2016, permaneçam como estão ou queiram se manifestar. Aprovado, então, será votado em bloco. E eu abro a discussão. Em discussão, com a palavra o vereador Dr. Giles.
Muito bem. Eu quero fazer aqui não um repúdio, mas uma defesa, principalmente dos moradores do bairro Bosque dos Pinheiros. A gente tem percebido ali um reclamo quase que geral dos moradores. Primeiro, que o IPTU subiu muito nesse bairro específico. E hoje eu estava, logo de manhã, fazendo a minha caminhada de rotina, eu fui chamado ali por alguns moradores que me mostraram o tamanho do troço a céu aberto, o tamanho do esgoto e a indignação das pessoas pelas duas coisas: a alta do IPTU e a merda a céu aberto. E milhões mais milhões estão sendo anunciados, tratamento de esgoto em Capivari, e não se chega no final dessa tubulação de esgoto. Então, na rua Cosmópolis, na rua Piracicaba, rua Cosmópolis, inclusive, próximo ali à passarela, eu fui ver hoje, in loco. Então, tem lá já a tubulação, a canalização pronta, que é um contrassenso, porque nós percebemos ali já também edificações, tem lá um condomínio de várias casas, e nós não temos ainda essa ligação tão esperada do esgoto. Eu não sei o que está acontecendo, até queria saber aí se o senhor líder de governo tem essa resposta, o porquê dessa morosidade, sendo que existe uma placa na rua Itu, dizendo que a obra ela foi prevista para terminar em setembro de 2015, e estamos já há muito tempo dessa conclusão, que essa obra não foi concluída. Eu não sei se o senhor tem essa informação. Então, é não um repúdio meu, mas uma defesa do cidadão capivariano. O vereador defende o cidadão capivariano.
Continua em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Bruno Barnabé.
Bem, até em complemento da palavra do doutor Giles, eu tive presente, Giles, com uma engenheira que está prestando serviço ali na obra do Castellani, justamente onde que vai ser o centro de tratamento de esgoto, que vai estar recebendo, coletando esgotos do Bosque do Pinheiro, do Jardim do Bosque e dos demais bairros ali. Inclusive o Castellani vai estar recebendo o esgoto do Pinhalzinho, que vai estar fazendo ali um novo loteamento, 323 casas ali, e a contrapartida desse loteamento aí justamente é pegar a canalização do Pinhalzinho. Então, só para falar sobre os projetos que estão na ordem do dia, inclusive um dos projetos é sobre esgoto aqui.
Continua em discussão.
Com
a palavra o vereador Valdir Vitorino.
Um dos projetos realmente, né, foi feito até uma lei, né, em 2012 aprovada aqui, para que se reserve, né, um dinheiro para que possa iniciar a construção das casas populares, 224 casas. Foi aprovada uma lei que a prefeitura deveria reservar no orçamento um valor, né, que é o mesmo valor desse projeto que a gente está votando. A lei 4031 de 2012, para quem quiser levantar essa lei, foi feito na época que a gente era vereador aqui na Câmara Municipal. E esse projeto é importante, né, para que possa em breve vai ser dado início às casas populares. Tem um outro projeto também que é melhorias na estação de tratamento no DIC 1. É muito importante isso. Muitas empresas tinham dificuldade de tirar sua licença pelo fato de não ter lá a adequação necessária para o tratamento de esgoto. Então, esse governo vem fazendo esse trabalho, né, para que possa as empresas instaladas que empregam aqui em Capivari possam ter lá uma melhor qualidade no tratamento de esgoto no DIC 1 ali, nesse distrito aí que está gerando aí emprego em nossa cidade.
Continua em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade os projetos de lei do número 73 ao número 79 de 2016.
Requerimento número 81 de 2016 do vereador Domingo Antônio Cláudio, Matheus Escarso, Nelson de Souza Soares e Telêmaco Tonete Borsari, que regimentalmente, senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre carta convite realizada pelo SAI com o escopo de contratar empresa para prestar serviço na área de segurança do trabalho, incluindo informações correlatas.
Em discussão única, requerimento número 81 de 2016, em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 82 de 2016 do vereador Domingos Antônio Cláudio, que regimentalmente o senhor prefeito através do setor competente informe sobre tratamento de esgoto em Capivari, incluindo o percentual tratado, o prazo para atingir 100% de tratamento e outras informações correlatas.
Em discussão única, requerimento número 82 de 2016. Em discussão.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Domingos Antônio Cláudio.
Este requerimento se faz presente nesta noite e vem de encontro aquilo que se reserva para o tratamento de esgoto no município de Capivari. Vou fazê-lo uma leitura parcial, senhor presidente. Este vereador requer informações acerca do tratamento de esgoto no município de Capivari. Considerando que a oferta satisfatória de saneamento básico é condição essencial para a garantia de saúde de um povo. Considerando que a saúde, conforme disposto do artigo 196 da nossa Carta Magna, constitui direito de todo ser humano, devendo o Estado prover condições ao seu pleno exercício. Considerando que, apesar de serem concorrentes, a União, os Estados, o Distrito Federal, é os municípios, na organização do serviço público de saúde no Brasil, a responsabilidade direta pela prestação desse serviço à população é, na verdade, dos municípios, a quem cabe também a sua gerência, conforme disposto da Carta Magna. Requeiro que, nos termos da lei orgânica do nosso município de Capivari, combinado com o meu diploma legal, seja oficiado ao prefeito e que ele nos encaminhe algumas informações. E aí segue: qual o percentual de esgoto tratado no município, qual é o prazo para que o tratamento de esgoto chegue a 100%, muitas promessas e muitas falácias. Existem bairros do município que não são atendidos pela rede de coleta de esgoto, informar os nomes dos bairros, qual é o percentual da execução das obras das ETS, né, estatão de tratamento de esgoto, que estão se desenvolvendo no município, e qual o prazo previsto para que estas ETS entre em funcionamento. E também eu pergunto, senhor presidente, se existe o TAC, termo de ajuste de conduta, que é feito muito a questão do Ministério Público e Município, firmado entre esta administração, onde se estabelece qual prazo para que Capivari trate, na verdade, 100% do esgoto gerado no nosso município. Então, diante até dessa reserva e da falta, né, de divisão administrativa, da falta de empenho, a gente está solicitando essas informações para que nós tenhamos em mão algumas informações, Gilles, para nós podermos levar o conhecimento dos nossos munícipes. Porque é bem na verdade, Gilles, nós, vereadores, não estamos ausentes dos buracos. Nós não estamos ausentes da questão do esgoto. Nós não estamos ausentes na questão da saúde. Nós não estamos ausentes na questão da industrialização. Nós não estamos ausentes na questão da saúde. Quem está ausente, é bem da verdade, é o digníssimo prefeito municipal.
Continue em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Torgiles.
Quero parabenizar a aula, professor, e os quesitos propostos, né, e que sejam devidamente respondidos. Eu pactuo desse requerimento porque nós temos que lembrar as propagandas que foram feitas ao longo do tempo e hoje percorrer esses bairros, que eu entendo, quero chutar mais de 50% de não tratamento de esgoto, no mínimo, pelo que a gente vê, e de céu aberto, que eu disse antes aqui na minha colocação com relação ao Bosque dos Pinheiros. Mas não é só o Bosque dos Pinheiros. Então, o senhor está de parabéns o requerimento. Eu assino com prazer, voto com prazer, e eu quero respostas, respostas claras. Claras e verdadeiras. Porque a população merece mais.
Continue em discussão. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 83/2016 do vereador Domingos Antônio Cláudio, que regimentalmente o senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre tratamento de esgoto, particularmente no tronco da rua Antônio Bóquio, no bairro Jardim Elisa, incluindo informações correlatas.
Em discussão única, requerimento 83/2016, em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 73/2016 do vereador Gamaliel Lourenço de Souza, que regimentalmente o senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre estudo e prazo para a construção de uma calçada no trecho entre a MM Souza e o bairro Santa Teresa d'Ávila.
Em discussão única, requerimento número 73/2016, em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar, aprovado por unanimidade.
Requerimento número 74/2016, do vereador Camaliel Lourenço de Souza, que regimentalmente, senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre plano específico para a realização de rondas rurais e ambientais pela Guarda Municipal com viaturas próprias.
Em discussão única, requerimento número 74/2016, em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Torgiles.
Quero também aqui pactuar aí com o nobre vereador Gamaliel. É uma longa jornada, vereador, desde que entramos aqui na Câmara, agora com o reforço aí da sua munição. Agora tem dois vereadores da bala aqui, mas foi árdua essa missão, discutir assuntos de segurança pública. Não porque os demais colegas aqui não colaboraram. Todos colaboraram. É que muitas vezes as cobranças feitas de quem conhece, ela surge e surte o resultado com eficácia do senhor gestor da cidade. Porque eu sempre entendo, na cidade nós temos que ter gestor. Gestão administrativa é fundamental. E quando nós falamos em gestão de segurança, então vem aqui esse requerimento que eu já em outrora fiz, indicação, requerimento nesse sentido, e trazendo para o presente, a gente tem, infelizmente, o quê? O Conselho de Segurança Municipal em Capivari ainda não foi instituído. É um pré-requisito para discussão. Por incrível que pareça, ainda o conselheiro representante aqui da Câmara é o senhor Nelson Soares. O senhor sabia, senhor Nelson? Sabia? Não foi instituído ainda o Conselho Municipal. Porque esse conselho é importante. Ele estará discutindo as reuniões, a questão da ronda rural aqui, por exemplo,
um plano específico de ronda rural e ambiental. E nós temos aí, para findar o governo, 4-5 meses da eleição, e não temos esse plano. E até o plano sair do papel, vai demorar um pouquinho mais, né? Porque se não tem nem plano, imagine, e nós fizemos parte do plano de segurança de Capivari. Eu fiz parte, o senhor fez parte, tem coisas aí que, felizmente, funcionam e muita coisa não funciona. Segurança é qualidade de vida, é essência. O tripé é segurança, educação e saúde. Ou na linha educação, saúde, eu entendo que são prioridades. Então, sorteio aí o meu apoio. E eu trago um assunto pontual. Nós tivemos esse final de semana um tal de baile rave, que eu peço aí aos demais pares. Nós temos que criar uma lei em Capivari, como tem outras cidades, que não permite o tal do baile rave, a festa rave. É meninas, crianças, usando droga, fazendo sexo e usando álcool lá na rua Piracicaba, no Bosque dos Pinheiros. E eu fui lá conversar hoje, também conversar lá com o senhor João da Mandioca. Defecaram na mandioca do João, pularam o muro da chácara, o rave lá, todo mundo louco, doido, e defecaram na mandioca do João, na horta do João da Mandioca, lá na rua Piracicaba. Se nós tivéssemos aqui um plano ambiental, rural, de segurança, nós tínhamos aí algumas viaturas aí percorrendo, porque é difícil o policial, né? Existe uma teoria, isso eu aprendi lá em New York City, lá no plano de tolerância zero. Não, o policial não é onipresente, ele não pode estar presente ao mesmo tempo em todo lugar, mas um plano de segurança tem que existir. Então, parabéns pelo requerimento, meu nobre vereador Gamaliel. De sua autoria o requerimento.
Continua em discussão, em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 75 de 2016 do vereador Gilles Quitines Croca, que regimentalmente, senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre pontos de táxi existentes em Capivari, a quantidade de veículos com placas vermelhas.
Em discussão única, requerimento 75 de 2016, em discussão, em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 76 de 2016 do vereador Gilles Quitines Croca, que regimentalmente, senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre eventuais débitos existentes, principalmente quanto ao IPTU da Sociedade de Cultura Artística para com a Municipalidade.
Em discussão única, requerimento número 76 de 2016 em discussão.
Peço a palavra,
com a palavra, vereador presidente.
Gilles. Deixa eu defender a minha sardinha também. Comentei requerimentos dos colegas aí, muito bem colocados. Agora é o momento, demais colegas, de abraçar a causa cultura artística. A cultura está morrendo, morrendo e morrendo. E quando eu até ouvi, sinceramente que eu ouvi, mas faz de conta que eu nem quis ouvir, um comentarista ou um locutor falando baboseiras no microfone. Mas eu prefiro entender que a livre expressão previsto na Constituição é direito de todo mundo falar e de alguns ingerir o que alguns falam. Comentário até sem conhecimento nenhum, e inclusive um comentário feito através de uma participação nessa mesma rádio que eu milito, e um comentário sem fundamento nenhum. Nós temos a Sociedade de Cultura Artística, e antes disso quero parabenizar o doutor Murilo, nosso causídico, nosso jurista, porque ele tem se reunido lá com a diretoria oficiosa da cultura artística, e sabe ali que nós temos a cultura com o IPTU absurdamente impagável, além da conta d'água. É lógico que tem quem deve pagar. Isso é princípio de direito, doutor Davi. Isso é princípio de direito. Quem deve paga. Então, quando nós defendemos aqui a causa da cultura artística, é porque hoje tem uma diretoria lá transitória, é porque a cultura tem prestado serviços ao longo do tempo para a Capivari, em todos os aspectos. A piscina lá serviu muito para o bombeiro treinar, as escolas fizeram lá atividades sem nada a pagar, o Clube dos Servidores Municipais disputaram muitos campeonatos lá e não pagaram nada, e a cultura foi utilizada ao longo do tempo, foi dilapidado aquele patrimônio, e hoje esse patrimônio, eu entendo, um patrimônio de Capivari, por isso essa fala minha. Agora, o que que eu trouxe aqui para nós, vereadores? Uma forma que a gente provoque o senhor prefeito, Poder Executivo, Fazenda de Capivari, para dar um oxigênio para a cultura não morrer, pelo menos nos ônus públicos, ou seja, o SAI e também a Fazenda através do IPTU. Então eu quero criar aqui, provocar aqui uma discussão dentro da casa, em defesa da Sociedade de Cultura Artística, que eu entendo um patrimônio de Capivari, professor Bolinha, um patrimônio de Capivari. Alguns aqui já foram associados, outros ainda são, mas a família capivariana passou por esse clube, e esse clube sucumbe, e nós aqui, representantes da população, não podemos ficar calados. É por isso que eu provoco esse requerimento e peço aí ao Poder Executivo, ao SAI, que estude uma forma pequenininha de parcela para tentar dar sobrevida à Sociedade de Cultura Artística.
Continua a discussão, com a palavra o vereador Valdir Vitorino.
Eu até na gestão passada, eu fiz uma indicação aqui pela Câmara Municipal de que a Prefeitura visse a possibilidade de uma lei, um projeto de lei que possa adquirir cotas para, por exemplo, a terceira idade, o funcionário público, através da cultura, para que possa eles usarem o clube, né, da cultura, por exemplo, a terceira idade. Hoje temos lá o clube do servidor, que está lá abandonado, não tem como se investir mais ali naquele local. Acredito muito na gente poder até fazer uma parceria, prefeitura, cultura artística, para que o servidor e a terceira idade possam usar e dar uma movimentação para o local. Porque ali, durante o futebol, ali, durante o domingo, sábado e domingo, começa a ter gente, mas durante a semana não. E tem a terceira idade que pode utilizar o espaço. Limeira, eu estive em Limeira com o prefeito de Limeira, e ele pegou 10 mil cotas de um clube particular e cedeu para a melhor idade do bairro, da cidade de Limeira. E funcionou, e muito bem. Por lei, ele conseguiu com que a terceira idade, para ele construir, ele me disse, né, o prefeito de Limeira, na época, Silvio Félix, que ele ficaria muito caro para ele construir um clube para o servidor, para a terceira idade. E ele fez essa parceria. Fica a sugestão desse vereador que possa, né, ver a possibilidade de que a prefeitura possa fazer uma parceria para que continue ali e que o funcionário público, a melhor idade, possa utilizar do clube lá no local.
Continue em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereador doutor André.
É logicamente que abrir mão do IPTU, acho que a prefeitura não pode, né? Que isso aí é você abrir mão da receita. Eu acho que essa aquisição de cotas acaba sendo também uma coisa que cai, na minha opinião, de forma inconstitucional, porque você vai privilegiar parte de alguns habitantes do município ou não. O que, na minha opinião, logicamente que precisava ter uma consulta jurídica sobre isso, é que poderia ser feito um convênio, Prefeitura Municipal e Cultura Artística, onde a cultura, a terceira idade pudesse usar, e conforme a utilização, você fosse fazendo um abatimento da dívida, e isso teria que ser estudado, o quanto custaria o uso do espaço lá, né? Então, acho que é uma coisa que teria que ser muito bem amarrada juridicamente, para que o próprio prefeito depois não possa também se ter problemas com o Tribunal de Contas. Mas a ideia do Dr. Giles é interessante. É um clube extremamente estruturado, extremamente tradicional, que está passando por dificuldades financeiras. E se houver alguma possibilidade jurídica da prefeitura poder utilizar aquilo em benefício da população, a troco de um abatimento da dívida junto à PTU, eu sou plenamente a favor. Mas é lógico que isso aí tem que ter um estudo jurídico detalhado, porque realmente essas questões de você abrir mão de receita é sempre muito, muito. O Tribunal de Contas olha com bastante rigor. Mas a ideia é interessante, acho que tem que ser debatido, estudado, ver casos como o Valdir trouxe de Limeira, como foi feito, e dar uma estudada. Eu acho que é uma ideia interessante. Se houver viabilidade jurídica, eu acho que o prefeito deveria abraçar essa causa, sim.
Com a palavra o vereador Torgiles.
O senhor Edson quiser utilizar antes, Edson? Pediu antes? Pediu?
Não cheguei a pedir, mas para mim tanto faz.
Senhor, faz favor. Presidente.
Com a palavra, vereador Edson Bombonatti.
Bom, a respeito da cultura artística, a gente está bem por dentro da situação. Até mesmo do IPTU atrasado. O IPTU teria que fazer um refinanciamento, né, um refis, para poder pagar esse IPTU. Não tem como perdoar a dívida. Isso não existe, senão seria fácil. E também eu podia fazer em outras empresas também. Então você não pode privilegiar uma coisa, uma entidade, e não privilegiar os demais. Lembrando que a cultura é uma entidade particular. Então não se pode perdoar a dívida. O que se pode fazer? Exatamente esse convênio. Esse convênio eu levei na mão do prefeito, fui em Limeira, peguei o projeto, Valdir também foi em Limeira. Nós estudamos esse projeto, levamos no gabinete, tanto na época do Campasse, como na época do, como na atual administração com o Rodrigo. O Campasse, ele se interessou, passou-se 4 anos, enrolou, e não fez o convênio com a terceira idade, e nem mesmo com a Secretaria de Educação. Poderia fazer também pelo esporte, que tem campo, tem, de qualquer jeito poderia fazer um convênio com a cultura. Não houve interesse da prefeitura. O que, que tem que ser feito para o convênio dar certo? Teria que fazer 3 orçamentos em 3 clubes da região, se outros clubes estiverem interessados em concorrer. Não pode simplesmente chegar e contratar. Mas não teve interesse na época do convênio. Conversei com o Rodrigo da mesma forma. O que, que ele alegou para mim? Que financeiramente eles não tinham dinheiro para se contratar. Tinham interesse, mas não tinha condição financeira. Você contrata o serviço do clube, paga-se o clube e o clube paga o IPTU. Não pode você perdoar a dívida e abater. Então esse é o caminho certo. Contrata-se o serviço e paga. Então na época não teve interesse por condição financeira. Mas vale a ideia da gente voltar a conversar com o Rodrigo e tentar achar uma solução para ajudar esse clube, sim.
Com a palavra o vereador Dr. Giles.
Só tirando uma dúvida, o vereador Edson, qual que é hoje o valor, pelo menos de quando o senhor saiu, o valor do IPTU da Sociedade de Cultura?
O valor exato, mais ou menos, não tem mais de 300 mil. Está chegando, acho que está quase meio milhão já.
Então ali uma soma, né? Pelo levantamento que eu fiz, já chega a 800 mil, somando ali alguma coisa, aproximadamente é isso, né? Mas a ideia nossa, exatamente isso, provocar aqui, da casa, através dos vereadores, uma situação jurídica que a prefeitura faça com a cultura. Porque nós fizemos uma reunião aqui com o doutor Murilo, para saber da possibilidade ou não de transformar a cultura e trazer um projeto aqui para utilidade pública. E pela nossa lei orgânica e pela lei municipal não é permitido, por 2 motivos fundamentais. Primeiro, que ela não tem uma diretoria instituída. E segundo, por ela ter débitos. Porque ela não é uma sociedade comum, é uma sociedade sem fins lucrativos, e nós poderíamos fazer convênios, como bem disse aí o doutor André, eu tinha até sinalizado aqui o tal do convênio, porém esse convênio ele torna-se prejudicado grande parte de um prejuízo, porque não tem esses 2 fatores aí, ou seja, débito, ela tem dívida já com a prefeitura há muito tempo, e porque não tem uma diretoria instituída hoje. Então aqui a colocação nossa é essa, que fosse feito um convênio dentro da lei. Agora, eu entendo até que, além da terceira idade, até fui procurado aí por uma senhora da terceira idade que queria utilizar da cultura, Valdir, com relação a isso. Agora, o interessante aqui, presidente e mais vereadores, é que a gente leve um documento da casa para o senhor prefeito estudar alguma coisa para a gente socorrer a cultura. Dentro da lei, logicamente, alguma coisa para dar um oxigênio, uma sobrevida
Uma parte.
Da cultura.
Com a palavra, vereador Dr. Davilson.
Bom, Tem esse aspecto aí do imposto, acho que isso dá para se negociar com a prefeitura de uma forma ou de outra, mas o problema da cultura, eu acho que um dos principais, é que a cultura hoje deve uma pessoa aqui que também lá esteve administrando a cultura, um valor aí que acredito, né, Tambuzinho, chega aí próximo a 1 milhão, até um pouco mais de 1 milhão. Então, não sei como salvar a cultura, porque além do imposto, também ela deve mais de 1 milhão e pouco. Então, não sei a dificuldade que é para você resgatar essa cultura que tanto fez por Capivari, né, e tanto poderia fazer. Então, não sei aí quando é que vai para leilão, e eu acredito que não vai demorar muito. Então, não sei a médio prazo se haveria possibilidade até de resgatar a cultura, né, e trazer para fazer parte da sociedade capivariana.
Continua em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 77 de 2016 do vereador Antônio Cláudio Pazenotto Júnior, que regimentalmente o senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre quantidade de ruas não asfaltadas no município, sobre custos em promover irrigação e planos para utilização de água de reuso.
Em discussão, requerimento número 77 de 2016. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os presentes.
Requerimento número 78 de 2016 do vereador Telêmaco Tonetti Borsari, que regimentalmente o senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre vagas solicitadas e utilizadas de UTI desde firmado o contrato com a Unimed.
Em discussão única, requerimento número 78 de 2016. Em discussão, com a palavra o vereador doutor André.
Eu acho importante esse requerimento. A gente sabe da qualidade da UTI da Unimed, a população de uma forma está sendo assistida, mas é importante a gente saber qual é a verdadeira demanda de UTI do município, né? Quantos realmente doentes estão se utilizando da vaga comprada junto a uma entidade privada, e quantos pacientes que estão sendo transferidos via SUS. E seria interessante também ter que ser uma outra informação dentro desse requerimento, é que das vagas utilizadas, qual foi a permanência média, qual foi a permanência que o paciente ficou no UTI, porque às vezes o paciente ficou um dia. Por que ficou um dia só? Então, acho que, além de saber quantas vagas foram solicitadas, quantas dessas solicitadas foram realmente conseguido a vaga em si, quer dizer, o paciente foi transferido a outro hospital, é muito importante o quanto dia esse doente ficou na UTI. Eu acho que é um dado importante depois para você poder ver se realmente os casos mais graves estão indo para a UTI da Unimed ou estão ficando na central de vagas.
Continua em discussão.
É só a palavra.
Com a palavra, vereador Dr. Giles.
E quero enaltecer o requerimento, importante requerimento, aproveitando só um gancho no requerimento, está bem ligado, quero agradecer. Eu não venho aqui só para criticar, venho para elogiar também a Secretaria da Juliana da Acessibilidade, que nós conseguimos aí para uma pessoa que eventualmente estaria até precisando de uma UTI, felizmente não necessitou, mas ela me arrumou lá uma cadeira de roda e uma cadeira de banho para essa pessoa. Então, obrigado aí pela secretaria, que foi essa semana, eu esqueci de falar aí na tribuna, mas está ligado aqui à saúde, vereador Telêmaco, que é muito importante, porque o doutor André, que é especialista na área, disse tudo, né? Quem decide e deve decidir se a pessoa deve ou não ir para uma UTI é o médico. Agora, esse médico, normalmente, ele também não corre risco. Eu tenho vários boletins de ocorrências que eu registro agora em Piracicaba, de morte, que registro BO, porque o médico não assina o atestado de óbito. Aí o delegado assina, requisita o Instituto Médico Legal, através do médico legista, para dar a causa à morte, porque ele não segura a bronca. Agora, quem não segura a bronca e tendo UTI, significa o quê? O médico, aquele plantonista, aquele lá do pronto-socorro, é ele que decide se a pessoa deve ir ou não para o UTI. Não é o médico da empresa. Isso é o meu ponto de vista. Nessa discussão, Telemaco. Nessa discussão. O médico que primeiro diagnostica, que faz o primeiro diagnóstico, lá no plantão, doutor André, ele é o médico expert que está ali. Ele não quer correr risco de uma morte. De uma morte sem a causa mortes definida. Ele quer socorrer. Então tem vaga em Capivari? Tem. Quem que decide? É o médico. É aquele plantonista que está lá na madrugada, que primeiro teve o contato com o paciente. Eu tenho o caso de Capivari, que o menino foi liberado aqui na Santa Casa. E tem inquérito policial lá em Montemor. Por quê? Liberou o menino lá de Elias Fausto, ele morreu lá em Elias Fausto e está o processo correndo na vara de Montemor. Então é importante esse requerimento. Importante. Agora, a indagação que eu faço, por que que não é o médico socorrista, aquele primeiro contato faz com o paciente, que decide a vaga da UTI? Essa é a pergunta que eu deixo no requerimento muito bem elaborado pelo vereador Telemaco.
Continua em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Telemaco Borsari.
Primeiramente, quero agradecer a participação do Dr. André e do Giles, mesmo com ideias. Achei bacana a dica do André, de quantos dias fica. E o intuito meu, Dr. Giles, o apenas inicial, é de descobrir a demanda que existe no município e quantos realmente ficou na cidade. Como eu relatei aqui em outras sessões de câmaras, fui até colocado em dúvida por outro vereador. No passado, chegou a ter 8 leitos funcionando no município, eu me recordo. E esses 8 leitos não eram suficientes para a demanda gerada pelo próprio município. Tinha lista de espera ainda. Hoje, a atual administração fez um convênio onde é uma diária e meia. Transformar todos esses... Daí se daria uma diária e meia. Então, eu acho muito difícil, se 10 anos atrás 8 leitos não era suficiente, agora um leito e meio ser suficiente. Ou a população parou de adoecer, seria ótimo que tivesse acontecido isso, mas eu acredito muito, é improvável, é impossível isso. Mas o requerimento não vai parar, e o inicial é esse, e depois eu vou acatar assim, as ideias, tanto sua quanto do Dr. André, e estarei acrescentando em um futuro requerimento. Obrigado.
Continua em discussão.
Peço a palavra.
A palavra ao vereador Bruno Barnabé.
Eu acho que o requerimento do vereador Borsari realmente é interessante. Eu acho que o contrato que hoje a prefeitura tem com a Unimed, a gente tem que ressaltar também, né, André, que o contrato feito com a Unimed, ela é só válida para os munícipes de Capivari. A referência da UTI, quando tinha Santa Casa, ela atendia todos os pacientes da região. E até se fosse uma pessoa de outra cidade, ou que não seja de Capivari, Mombuca e Elias Fausto, ou seja de Campinas, sofresse um acidente, ela estaria no leito da UTI da Santa Casa. Então, acho que essa que é a demanda que a gente pode ser que tenha ocorrido a menor, né? Porque hoje o contrato elaborado com a prefeitura, ele beneficia só o munícipe de Capivari, né? Então, acho que é interessante o requerimento, né? A gente gostaria de ver também depois da resposta que vai vir da secretaria.
Continua em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereadora Gil.
Além, Bruno, de na época de hoje estar atendendo apenas os munícipes de Capivari, na época a UTI era da própria Santa Casa e o paciente automaticamente ele era tratado aqui na Santa Casa. Então ele entrava numa UTI, ele fazia a cirurgia na Santa Casa e ficava mais alguns dias que assim o médico determinasse. Então é óbvio que um paciente na época que se tinha 8 leitos, ficasse aí por vários dias na UTI. Agora, hoje a gente sabe que o paciente não fica na Unimed, porque o contrato é para estabilizar e mandar para fora, e assim seja tratado com o especialista da área que for. Então, não fica ninguém na UTI da Unimed, para ser tratado, para fazer qualquer cirurgia dentro da Unimed. Imediatamente tem que ser transferido, ou o paciente morre ou transfere, porque a Unimed não vai fazer cirurgia e não vai cuidar do paciente. O contrato não é para a Unimed fazer cirurgia e cuidar do paciente e mantê-lo aí 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias. Entra, estabiliza e vai embora. É isso que precisa entender.
Continua em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra o vereador Telêmaco Borsari.
Também agradeço a participação dos dois vereadores que fazem parte da mesa, embora discorde da opinião deles. Até se pudesse manifestar, se quiser, pediria até ajuda do Dr. André, que é médico. Mas como eu disse anteriormente, 8 leitos, eu acho impossível, senão que cerca de 7 pessoas seria de fora, para essa tese sua tá correta, para hoje ser suficiente. Então, tenho certeza que está enganado. Agora, a dúvida minha maior, que eu até peço ajuda, se possível, o município não pode escolher se ele atende ou não pessoas de outra cidade. Todo município que receber dinheiro do SUS, ele é obrigatório atender sem pedir documento, sem mesmo, porque tem um caso das rodovias aqui, que se a pessoa sofreu um acidente próximo de Capivari, a pessoa não vai poder pegar e falar, deixa eu ver de onde você é, vai ter que prestar socorro. Isso não só o município, até hospitais particulares, se eu não tiver enganado. Mas eu respeito suas opiniões.
Continua em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade.
É o que consta na ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão com a execução do hino de Capivari. Boa noite a todos.
De São Paulo é canto abençoado, Santa Terra, hoje pensando em ti, nós louvamos o teu nome amado, festejando que Capivari, nossa cidade natal tão bendita, teu céu de anil, és também um pedaço paulista desta pátria gigante, o Brasil. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Este poema de graça e doçura, que nas asas do amor sobe e voa, seja um brado de fé e sua altura. Suba ao céu que esta terra abençoa, em pé, pois corações unidos, almas jovens erguemos cantar. Filhos desta terra destemidos, vosso grito de fé levantar. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos